quando surge quinta-feira, 21 horas, um minuto, esse atraso é por causa do Bruno Massa e do Diego. Boa tarde, hoje Estúdio Florido, uma live de quinta especial das mulheres. Agora vamos lá, tem vários nomes, Italian Minas, a Jéssica, a Camila, vamos lá, Verônica...
É Vitória.
Não, mas foi o Massa que escreveu aqui, ó.
Vitória.
Então. E a craque do Verdão, Carla Alves. E a Tainá, do Italian, do Verdonas, é isso? É. Pronto, todo mundo aqui, o Diego vocês não estão vendo, o Bruno Massa vocês estão vendo só um pedacinho, eu acho, é só a mão direita dele. Bom, vamos lá, hoje vamos falar de futebol feminino, mesmo porque futebol masculino eu não estou muito afim de falar. Você está afim de falar, Massa?
Não.
Não, né? Vocês estão também?
Acho que ninguém
está afim, né? Que beleza! Eu vou acertando o microfone de todo mundo, porque tem umas que falam um pouquinho mais baixo, outras um pouquinho mais alto, mas...
Detalhe que é quem fala mais alto sou eu, né? Não falo alto.
Pois é, mas então, a gente, né? Vai acertando. Boa noite, meninas, vamos rodar assim? Assim?
Vai assim.
Assim?
Né?
Camila, pode dar sua boa noite aí, tá lá na tela, você... Todo mundo vendo, a pessoa aqui da live no chat do YouTube já povoando, daqui a pouco tem perguntas, você pode mandar no WhatsApp 11 96170 6862, 11 96170 6862. Boa noite, Camila.
Boa noite, pessoal, a gente tá aqui agora, a gente vai entrevistar a Carla. Bom, eu vou começar por uma pergunta pra Carla, óbvio. Então, sobre sua carreira, na verdade, eu acho que é o princípio de tudo. Você jogou no Santos, né, na temporada de 2017-2018, e você sentiu alguma diferença, assim, na estrutura? Começando com uma pergunta já, né?
Com certeza, eu vim do Foz pro Santos, né, a diferença de estrutura é gigantesca. O Santos oferece, não vou dizer... tudo igual ao masculino, mas acho que 90% aí em relação ao estádio, a vestiário, a alimentação, a tudo. É tudo diferente, né? Uhum. Por ser grande, o Santos dava uma estrutura legal pra gente, dá ainda pras meninas.
É isso. Vamos voltar um pouquinho lá pra trás.
Jéssica, boa noite.
Jéssica, boa noite. Qual foi o momento que você colocou na cabeça assim, vou jogar futebol?
Vocês já bombardearam a Carla, não deixaram ela nem falar boa noite, né? Que beleza, hein?
Assim, né? Estamos começando, né? Então...
Eu nunca, acho que foi natural, não teve um momento assim que eu pensei, não, acho que eu vou ser jogadora de futebol. Como eu comecei muito cedo no futsal, então foi acontecendo naturalmente, até o momento que eu decidi sair de casa, aos 12. Aí eu falei, não tem mais volta, é isso que eu quero pra minha vida.
Você começou no futsal?
Comecei no futsal, 6 anos.
É difícil, né, eu vou dar umas borrifadinhas aí, mas assim, é difícil um pouco o jogador sair do futsal e se adaptar ao campo, né? São raras as pessoas que os jogadores conseguem fazer isso, apesar que quem consegue é craque. Geralmente você vê assim, o Ronaldinho Gaúcho veio do futsal, vários jogadores assim que são lendas aí saíram do futsal, né?
É um jogo muito diferente, né? É um jogo mais rápido, você tem que tá movimentando ali o tempo todo, mas muita coisa do futsal me ajuda hoje dentro do campo, né? A questão do drible curto. É uma visão totalmente diferente, mas me ajudou demais. Eu acho que se eu tivesse começado no campo, eu não teria algumas características que eu tenho hoje.
Tô falando que é só craque. Quando consegue a adaptação, aí é pouco. Agora, vamos lá, passar pra Vitória.
Boa noite, gente.
Tá sacanagem.
Carla, como surgiu pra você a proposta pro Palmeiras?
Eu conheci a supervisora e a técnica, Ana Lúcia, através das meninas que eu jogava junto na seleção, que eram do clube delas, na Ponte Preta, na época. Então, a gente já tinha esse contato e aí surgiu a proposta feita pela Renata, no início, acho que foi em janeiro, se não me engano. E aí eu acreditei na proposta delas e em tudo que elas tinham para esse ano e acabei vindo.
Ah, legal.
Eu vou ler umas mensagens assim que de vez em quando. Eu tenho, ó, um mal acabado aqui, o Daniel Artman, ele fala assim: só bombom, pai. Aí, tá vendo? Seu mal acabado, cavalo. Pode continuar.
Agora,
divide o microfone com a Tainá. Boa noite, Tainá. Pode.
Boa noite.
Vocês já estão alvejando a Carla já, então segue o jogo.
Vou aproveitar aqui que ela já falou da seleção, né? E queria saber, tipo, contar um pouquinho como que foi essa a sua passagem na seleção. Eu sei que você é muito amiga de muitas meninas que jogaram com você, né? E que hoje em dia são de outros times e tal. Pra você contar um pouco a sua experiência, como que foi jogar pela seleção?
Ah, eu fui convocada a primeira vez aos 13 pra sub-15. Era a Emily Lima, na época, treinadora. Eu acabei acumulando bastante bagagem, né? Por ter passado pelas três bases, pela 15, 17 e 20. Fiz bastante amizade, como você disse. E aprendi muita coisa. A experiência de seleção faz a gente repensar muito e aprender muito também. É uma experiência totalmente diferente. E é demais. É uma sensação muito boa.
Já que você está falando de seleção, você jogou os torneios pela seleção, saiu vencedora, inclusive, de alguns. Qual foi o título mais marcante para você na passagem pela seleção?
Foi o Sul-Americano de 2017 ou 2018, mas pela Sub-20, que foi no Equador. Isso com certeza marcou bastante, porque a gente estava numa época boa, tudo deu certo para a gente e a gente acabou saindo com o título.
Isso foi pelo Palmeiras ou pelo Santos?
Isso é pela Seleção Sub-20.
Ah, Seleção Sub-20? Isso. Oh, legal.
Sul-Americano.
Outra pergunta que eu vou fazer também, com relação à estrutura do Palmeiras, como que você avalia os jogos em Pinheiro, até mesmo vestiário, em questão de tudo?
Se eu falar que nos falta algo, eu vou estar mentindo, não falta nada. Nossa supervisora e nosso diretor sempre estão atrás de melhora pra gente. Lógico, não é o ideal. Se você for lá em Vinhedo, é nítido o que você vai ver. O vestiário ainda não é no ideal, é pequeno, o campo é pequeno. Mas, como eu havia dito antes de começar, tem um planejamento para ano que vem, tudo melhorar lá na estrutura do campo em geral. Mas querendo ou não, esse lugar lá em Vinhedo acabou virando nossa casa. Sim. E por mais que a gente, né, tá longe de toda a massa da torcida, mas a gente tem um bom público lá e a gente gosta de lá. Então, eu acho bom.
É isso aí. Boa noite para vocês, meninas. Sejam bem-vindas à Web Rádio Verdão. Boa noite para todo mundo. É o Bruno Massa que tá aqui, já que o André é o fantasma. Tá só a pontinha ali no vídeo. A galera aqui em peso já mandando recado para Carla, falando que é craque mesmo, joga demais. A Monique Mellin tá dando boa noite. O Vladimir mandando parabéns para Carla. A Nayandra Ximenes dizendo que tem um fã-clube dela no Instagram, dedicado só para Carla. O Luciano Silva também mandando recado aqui, a Isabela, a Cris, tem uma galera chegando aqui, a Cris Aleixo tá aqui, Daniel Artman, que é tarado, e aqui, ó, a gente vai falar de futebol, viu? A mulherada quer falar de futebol. E Carla, pra você chegar num clube como o Palmeiras, né, com toda aquela pompa que foi o anúncio da parceria com a Prefeitura de Vinhedo, fora só o clube do Palmeiras, assim, no momento que o futebol feminino está passando assim por uma expansão muito grande, né? Teve a Copa do Mundo, que foi sucesso. Para as meninas lá que estão sonhando, lá no interiorzão do Brasil, assim, que sonham de ser jogadora de futebol, tem um caminho muito, muito difícil ainda. Para você, como é que está esse momento do futebol feminino? E se você vê, né, que em breve aí o futebol ainda tem espaço na TV aberta, nas rádios, a gente aqui está à disposição de vocês para o que precisar, mas como é que você vê esse movimento do futebol feminino crescendo no Brasil?
Ah, com certeza essa Copa agora subiu um patamar aí no futebol feminino, né? Ainda mais com as transmissões, fez as pessoas olharem com outros olhos pro futebol feminino, e isso é muito bom. Mas isso ainda precisa atingir, como você disse, essa menina que está no interior, essa menina que não tem oportunidade, e a gente ainda tá bem atrasado nesse quesito, né? Eu mesmo, se não tivesse saído de lá, tinha acontecido nada. Eu vim do interior, cidade muito pequena, e não tem nada. É, mas a passos de formiga a gente vai chegando no ideal e essa Copa na França agora veio para mostrar que o futebol feminino vai dominar.
É isso aí.
Você teve a sua primeira convocação aos 13 anos. Qual foi a sua reação em representar o nosso país sendo tão jovem?
Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. uma mistura... É um prazer muito grande com nervosismo. E eu lembro que na primeira vez que eu cantei o hino eu chorei. Mas é... Como eu disse, é muito bom. É uma experiência muito diferente, que não dá nem para descrever. Representar o país é extraordinário. Mas eu fiquei bastante surpresa. Não esperava que chegaria tão cedo. Mas... Chegou.
Eu ia perguntar alguma coisa. Não, pode. Não, eu ia perguntar se você ia perguntar.
Eu ia perguntar, aproveitar a pergunta de Vinedo e tal. Como que vocês enxergam a relação mesmo, tipo, com a torcida que tem lá, assim? Porque por mais que a gente saiba que... Eu fui pra lá algumas vezes, tal. Então, assim, eu sei que a torcida é muito próxima. Mas a torcida, tipo, o núcleo duro do Palmeiras tá aqui em São Paulo, né? Então, como você enxerga a relação do time com a torcida do Palmeiras de uma forma geral, assim?
Como eu disse, a torcida lá, ela é bem... Como que eu posso dizer? Bem presente, né? Lógico, dependendo do horário do dia também, que não ajuda muito, né? Mas seria interessante ver grandes jogos, os finais, semifinais, aqui na capital, né? Que é onde está a maioria da torcida. Seria diferente, não sei nem escrever, porque a gente não vivenciou isso ainda. Mas acho que seria o máximo. Quem sabe jogar no Allianz, né?
Ia ser bem legal. Lógico. Olha que comentário legal. Nishimura, Tóquio, Japão. Faltei no trampo só pra ver ao vivo hoje. Tainá, não se esqueça das minhas camisetas, hein? Olha aí, ó. Direto do Japão.
Carla, hoje a Bia é treinadora. E como que é pra você olhar na seleção assim e falar, pô, temos uma treinadora mulher no cargo mais alto da seleção brasileira? Como é ver isso hoje em dia pra você?
Ah, é orgulho, é espelho, é uma mistura de muitas coisas. É muito difícil, né, essas coisas acontecerem aqui no nosso país. Quando acontece, a gente fica feliz demais. Acho a Pia uma pessoa incrível, com uma carreira melhor ainda. E acho que ela já está dando as caras para a nossa seleção e muita coisa boa vai vir.
E aqui as meninas não vão falar, mas eu e o André aqui pode apanhar da galera aí no YouTube. Graças a Deus a CBF, mesmo depois de errar tanto, trouxe uma treinadora de ponta para cuidar das meninas. Porque Vadão, não dá, né? Vadão não dá nem no futebol com um craque profissional que o cara ganha milhões, as meninas que tem. É um futebol diferente, não dá pra tratar igual, né, Carla? É um jeito de jogar diferente, é uma outra dinâmica física pra vocês, é um outro futebol que tem que conhecer esse ambiente do futebol feminino para poder ter resultado, senão não adianta. A preparação nos Estados Unidos das mulheres são diferentes da dos homens. Na Europa também, a França, que é uma superpotência, também treina diferente, específico para elas. Faz diferença para vocês isso, né?
Ah, com certeza. Ainda no Brasil é muito, muito difícil você ver estudos específicos, estudos do nosso corpo, testes ou qualquer outra coisa. Então, quando entra alguém que realmente entende daquilo, as coisas começam a mudar. Como você disse, tem que conhecer. Você tem que saber o que você está fazendo. E a máxima de tudo. Se não te tratar com carinho.
Tem outra. Já imaginou uma mulher treinando um profissional de homem? Não deve rolar, né? Eu acho que o contrário também, né?
Que assim, se uma bandeirinha, uma árbitra já sofre muito, sim, apitando um jogo, sendo uma bandeirinha, acho que uma técnica seria um pouquinho mais, sabe, qualquer errinho ia apontar, não, porque sim, ela é mulher. Sim,
não, então, mas assim, o que eu digo é assim, por exemplo, é diferente uma mulher treinar outra mulher.
É,
sei lá,
lógica,
isso,
né?
É minha,
uma lógica.
Uma lógica, né? É diferente uma mulher tá falando pra uma mulher. É diferente. Eu não sei, eu acho que teria que trazer, como aconteceu, né? Uma técnica de ponta mesmo. Eu acho que daria certo. Em casa a mulher falou, tá.
É por esse lado.
A minha é quase um Felipe Melo, velho.
Meus pêsames.
E a minha não faz com responsabilidade, não, mano. É porrada mesmo. Ué, tem gol aí, empate do Galo contra o Flamengo. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta também para as meninas também, jornalistas, né? Começando aí. Quem sabe, né, André? Se você pagar o salário das meninas. Né? Como é que é para vocês também esse espaço da mulherada no futebol feminino no lado do jornalismo, né? Hoje tem muita menina apontando aí na Globo, nas rádios, já tem uma ou outra repórter, mas ainda falta muito. A gente que acompanha a Zona Mista, a gente vê uma para 15, 16 repórteres. E aí, como é que tá esse movimento para vocês? Pode mandar bala aí, manda bronca, é o espaço de vocês.
Eu acho assim, espaço é muito importante e a gente precisa de cada vez mais espaço. Eu acho legal que, por exemplo, a Band agora está passando, não está mais, né, porque acabou, mas enfim, estava, o Brasileiro Feminino, e a Calandrini estava lá como comentarista, inclusive muito boa. Mas eu acho que como repórter de campo, a gente precisa ainda ter muito mais. Mas eu sinto uma mudança muito grande, assim, desde que... não sou uma pessoa muito velha, mas quando eu entrei na faculdade, ainda era muito mais difícil você se envolver com jornalismo esportivo, sendo mulher, assim. Então, acho que as portas estão se abrindo cada vez mais e isso é muito importante. Mas ainda precisa acontecer muita coisa, né?
A gente está engatinhando. É um começo. Querendo ou não, eu não sou jornalista, eu pretendo estudar jornalismo. E eu vejo dificuldade de amigas minhas que estudam jornalismo e estão na área esportiva. Tem muito machismo, tem muito cara que quer ser... Ai, nossa, tipo, ela é mulher, dá pra gente brincar com ela. Não, não é assim que funciona. A mulher, ela tá ali pra
mostrar... Já tem aquela brincadeira, é a musa do não sei o quê, né? Aí o cara não fala do trabalho, né?
Então, você sabe
o
que é o impedimento? Gente, pelo amor... Impedimento, querido...
O Cláudio Hitch não sabe?
Querido, impedimento é aquilo, sabe? Eu queria impedir você de fazer essa pergunta, na verdade. Mas é bem complicado, porque a gente é um passo de cada vez, a gente tem que provar ainda mais que a gente tem que ter o nosso espaço, tanto no jornalismo esportivo, seja como torcedora, seja como atleta. Tenho certeza que a Carla pode ter relatos junto com as outras meninas.
Até no Tá Lá Dentro tem que provar isso aqui, né?
Então.
Não, deixa quieto.
Então.
Tá Lá Dentro é um bar, viu, Carla, que tem aqui em cima na Caraibas. Muito bom. É um abraço pro Coste. E as meninas. Esse movimento começou lá no Tá Lá Dentro? Só pra...
Não. Não, a gente surgiu no Twitter.
Ah, no Twitter.
Foi no Twitter. A gente surgiu assim, vamos juntar as meninas pra falar do Palmeiras. E aí a gente viu um crescimento, assim, do nada. E teve um jogo ano passado contra o Cruzeiro, que a gente viu tanto de meninas juntas no Pacaembu. A gente falou, pô, vamos lá, acho que isso aqui pode dar alguma coisa. Sim. E aí surgiu, de fato, o Itália Minas,
um movimento. E aí, boa, falando de mulher, a moderadora aqui no nosso canal de YouTube, só tem acho que dois, que é o Luiz Henrique Médici. Eu acho que só. E o resto é tudo mulher. A Thaís Helena, a Renata, tem um monte. É que eu não lembro, sabe? Mas tem aqui a Carlinha, todas as moderadoras, tá vendo? Aqui a gente dá espaço pra mulher.
Por favor, tipo, dê espaço às mulheres. A gente não quer tomar o lugar de ninguém, a gente quer agregar. É só isso. Exatamente. Que a gente quer. Agregar e mostrar que a gente sabe também.
Lembrando que você pode mandar sua mensagem de áudio, uns 30 segundos, vai, no máximo, fazendo pergunta para a Carla, para as meninas. É 11-96-170-6862. 11-96-170-6862. Aquele relizinho que eu te passei, massa, tá na mão aí? Ou eu passei para você? Sobre a quantidade de jogos da Carla, os gols, quem tá com ele aí? Eu passei pra todo mundo, hein, mano?
Sim, tá aqui.
E não estudou, né?
Não. Eu falei que não ia falar. Hoje é especial mulheres, meu.
Vamos lá, Carla. Você tem, junto com o elenco, 27 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 60 gols marcados e 20 sofridos. 27 jogos, isso não é temporada toda? É como que é?
Como, os gerais da temporada.
Como que são divididos os jogos pra vocês? Como chega uma tabela e fala, ah, então a gente vai jogar, tipo, tantos dias na semana?
Ah, geralmente o paulista e o brasileiro, eles se batem, né? Então, uhum, acaba acontecendo dois jogos da semana. Um na quarta, normalmente, e outro no sábado ou domingo. Mas o nosso calendário ainda é muito ruim, né? Ainda falta dar uma preenchida. Essa Copa que vai ter agora, Copa Paulista, vai dar uma ajudada para os times que estão parados, porque não tem como, né? O campeonato acabar em setembro, outubro, você ficar até dezembro, janeiro, sem fazer nada. Uhum. Isso é ruim para atleta. Então, mais uma mudancinha, né? Esperamos que melhore mais ainda o nosso calendário e estudem melhor, né, as coisas para ficarem melhor organizadas.
E Carla, o Palmeiras subiu, né, do Brasileirão. Ano que vem a disputa é já na elite do futebol das meninas. Campanha sensacional, né? Acho que foi a única vez que aconteceu isso, né? 100% de aproveitamento. O projeto do Palmeiras é muito forte. O que vocês estão esperando para o ano que vem? Porque a cobrança, assim como a ascensão é grande, a cobrança também vai ser forte, né?
Ah, com certeza. Desde que a gente veio para cá, a gente já sabia que o tamanho do Palmeiras, que ia acontecer. E a cobrança sempre foi muito grande. Pro ano que vem vai ser mais ainda. E a gente vai ter que brigar pelo título.
É, mas fica tranquilo que o torcedor do Palmeiras não é corneta.
Ah, imagina.
Tava lendo aqui, Tomazina, Paraná. É perto de Ribeirão Claro?
Não.
Não?
Não.
Não. Eu tô olhando no mapa aqui, ó. São três dedos, ó, de Ribeirão Claro.
Ah, uma cidade grande, perto, Londrina.
Londrina.
É. Ah, legal. A lógica do Nery, né, pra...
Não, eu tava olhando no mapa aqui, porque o Paraná é a cidade da minha mãe, essa aí. Por isso que eu perguntei. Entendi. Eu vi aqui, ó. Mas é longe, Londrina é longe.
Você é bem nova ainda, né? Vai fazer 20 anos. Então você tem uma carreira, assim, inimaginável ainda. Tem muita coisa pra conquistar. Se Deus quiser, muito com a camisa do Palmeiras. Qual que é a sua meta como jogadora?
Eu quero disputar uma Copa pela principal. Ganhar título, né? Quero ganhar título. Quem sabe fazer mais história ainda com a camisa do Palmeiras. Quero jogar na Europa. Talvez nos Estados Unidos.
O seu contrato vai até quando com o Palmeiras?
Até dezembro.
Até dezembro agora. Já tem...
Já começaram sobre renovação?
Não.
Ainda não?
Com o Palmeiras.
Ainda sobre... Já que a gente entrou nessa pauta de renovação, como que é o seu contato? O contato de vocês, das meninas, com a diretoria do Palmeiras?
O único contato que a gente tem com a diretoria é o nosso diretor mesmo, o Alberto. É o único que a gente tem ali por perto.
Com a principal?
Diretamente. Da gente, diretamente, não. O que acontece é só entre eles mesmo. A gente não tem nenhum contato direto com eles.
Mudando um pouquinho de assunto, quais são as suas inspirações, assim, no futebol, jogadoras, assim?
Ah, tem várias, né? Nossa lendária Formiga, acho que pra minha posição é o melhor que eu já tive, assim. Alguns jogadores, fora de posição, eu sempre gostei muito do Cristiano Ronaldo, desde pequeno eu era fanática por ele. Hoje em dia não mais, né? Você vai crescendo, você vai tendo outras ideias. Mas não tem esse fanatismo. Eu foco muito em mim, essas questões.
E o que te motiva, assim? Porque tem muita dificuldade, né? Certo. No feminino. E alguma coisa deve te motivar, assim? Tem alguma coisa que você pensa, assim, que te motiva? Você fala, não, vou continuar, vai melhorar. Como que é, assim? O que você pensa?
Eu quero ter uma vida boa, né? Quero poder viajar, quero conhecer o mundo, quero mudar a realidade da minha família. Uhum. Quero ter uma escolinha na minha cidade para meninas e meninos, quando puder. E é basicamente isso.
Carla, posso te fazer uma pergunta?
Claro.
Já estou aqui. Primeiramente, boa noite, rapaziada. Uhum. Diego da Corneteiras Verde. Boa noite, Nery. Carla, eu queria te fazer uma pergunta, que seria o seguinte. Hoje o futebol feminino, ele está se encaminhando. Ele tem ganhado uma proporção muito grande. Tanto que nós vemos que a última Copa do Mundo feminina foi muito bem vista. Ela teve índice de audiência muito alto. E pessoalmente o que eu me preocupo é com que o futebol feminino não cometa os mesmos erros do masculino, que é, em vez de você criar produto, que no caso
cria o Davis,
exato, é, mas sim você cria ser humanos.
Então, né? É óbvio, né? Depois de ontem, né?
Então, é, eu queria que você desse sua opinião, Carla. Como que você, é, você vê... Porque assim, ok, você joga muito bem futebol, mas como é que é a construção do ser humano? Como é que é a construção da, do, da pessoa, sabe? Do, dos valores, da educação, de como que vai ser o pós-carreira. Até porque você é muito nova. Então, você tem um mundo para conquistar pela frente. Então, como é que você vê essa preparação do ser humano e até essa preparação que o Palmeiras e o futebol feminino em geral, que você provavelmente deve ter amigas que jogam em outros clubes, é, oferece para a jogadora?
Ah, complicado. Ah, as pessoas, é, lógico, tem muita dificuldade, mas eu não vejo a dificuldade como uma dificuldade, eu vejo como um privilégio, porque você vai passar por coisas que as pessoas não vão passar, experiências que as pessoas não vão passar, e isso te deixa forte, te deixa diferente, te deixa maduro. E dentro do futebol feminino, eu não sei como é no masculino, não, né? Não vivo isso, mas dentro do futebol feminino a gente vê muito de acolhimento, muito de compaixão e carinho, é, entre ambas as partes, é, por esse lado, por ter dificuldade, por saber o que cada uma passa, então acaba formando seres humanos melhores. É, é muito difícil você ver, ah, sei lá, digamos, jogadoras maldosas, digamos assim, desleais, é, às vezes tem, mas é muito difícil.
Mas é mais difícil dentro, a dificuldade,
é, dentro, né? Ou fora de campo, né, em ambos, mas é, as pessoas que trabalham com futebol feminino em geral são muito, muito acolhedoras, pessoas boas, e eu gosto disso.
Ah, legal. Um comentário, aproveitando isso, que eu sei que é, muitas jogadoras, tipo, têm amizade mesmo entre, seja o clube que for e tal. É, o comentário é bem isso mesmo, porque a gente, enquanto mulher, a gente sabe que a gente sofre. Estando aqui, aproveitar todo esse espaço, inclusive, porque tá você como jogadora e a gente como, né, líderes de movimentos femininos, a gente sabe o que, que é ser mulher e é muito difícil mesmo. Então, assim, no geral, a gente se acolhe mesmo. Então, uhum, só para deixar um comentário.
A Tainá entrou nessa questão de movimentos femininos e teve um boom, assim, né, de movimentos. É, eles surgiram para dar voz a nós na arquibancada, seja não só em si no futebol, acho que dar voz num geral. É, como você vê a importância desse tipo de movimento, seja para ela torcedora, para uma futura atleta, para a galera que quer acompanhar o futebol, principalmente a mulher que é super julgada por isso?
É importante você ter o espelho, né? Você vê na outra, nossa, ela faz isso, que bacana, eu vou fazer também. É legal esses movimentos de vocês, seja em bares, em estádio, em qualquer lugar. É, porque acaba despertando o interesse em outras mulheres que talvez não vão adiante com isso. Mas eu acho demais. Eu acabei pegando amizade com ela, com as meninas do Verdonas, da base Palestrina, agora conhecendo vocês. Eu acho incrível o que vocês fazem, de verdade mesmo. É, acho importante, e vocês acabam sendo pioneiras nessas coisas, vocês acabam inspirando outras e outras queiram fazer isso também.
Vamos soltar um áudio aqui, chegou áudio no nosso WhatsApp, 11961706862, vamos ver, é o César da Moca. Opa, eu acho que eu conheço esse César da Moca.
Boa noite, André, boa noite, Bruno, boa noite, Carla, boa noite, meninas. Aqui é o César da Moca, de vez em quando eu apareço aí pra encher o saco da galera da web, e eu queria saber, quem é a cabeça mentora de todo esse processo do futebol feminino? Porque a gente hoje no futebol masculino, né, do lado masculino, a gente vê tantas críticas, tantos questionamentos, e vocês vêm se superando quietinha pelas beiradas. Quem que é o mentor de tudo isso? Vocês podem responder pra gente, né? E obrigado aí e sucesso pra vocês. Um abraço, César da Moca.
Esse é quase um sócio já do da Web Rádio, né?
Carla, aí eu, só pra gente responder pro César, quem é que, no Palmeiras, principalmente, quem é o cabeça do futebol feminino? É, quem é o diretor? Fala um pouquinho de como é essa estrutura profissional do futebol do Palmeiras.
Ah, o nosso diretor é o Alberto, e juntamente com a nossa supervisora agora, a Carol Loreto, eles trabalham dia e noite pra gente, estão sempre brigando, indo lá nos cabeças do Palmeiras para melhorias para a gente. E eles têm um papel muito importante, né? Fora de campo, eles que vão atrás das coisas para a gente. Eles têm um carinho enorme pela gente, respeito, e é muito bom trabalhar com eles, com os dois.
É isso aí. Ó, tem uma galera mandando muita mensagem aqui no chat. A Neide Alves está dizendo: Carla, minha filha te ama. Um beijo. A Sônia Maria está mandando boa noite. A Júlia, Italian Minas presente. O Ru. A galera está curtindo bastante aqui o trabalho da Carla e também das meninas. Mais uma perguntinha aqui sobre a sua estreia no Palmeiras. 8-0 contra os Moreninhos. Você foi a que fez o primeiro gol.
Terceiro.
O terceiro gol, você já fez gol na sua estreia pelo Palmeiras, e agora também tem a Copa Paulista vindo aí, né? Qual que é a diferença daquele Palmeiras que começou e a preparação para a Copa Paulista agora? Como é que tá o time, como é que tava o time lá e como é que tá agora?
Ah, totalmente diferente, né? Era o início, então a gente ainda não tinha uma identidade, não tinha uma cara, e depois também teve outra mudança, né, de comissão e tudo mais. Mas hoje em dia eu vejo um Palmeiras mais maduro, mais sabendo o que quer, e acho que a gente vai surpreender nessa Copa Paulista.
Copa Paulista, que tem o primeiro jogo de ida no dia 12 de outubro, agora sábado, dia das crianças, contra o São José, é isso?
É isso.
E o jogo de volta, 19 de outubro, Palmeiras e São José, também lá em Vinhedo, né? É, a única coisa, o jogo, primeiro jogo, às 8h45, meu Deus do céu, o Cláudio Ritz já vai direto, né?
Já,
né?
Já tá indo.
E depois o outro é às 11 horas. Também é um horário ruim, mas enfim. Eu queria mandar um abraço pro Ângelo, que também trabalha com vocês, que faz a parte de assessoria, que escreve no site. Um abraço, Ângelo, tamo junto. Ele pediu para mim divulgar a convocação da Dorothy, menina de 15 anos, convocada para a seleção brasileira. Do Palmeiras. Então,
essa menina é boa, hein?
Bem legal. Deve ser uma craque, outra, né? Porque por 15 anos sendo convocada para a seleção, parabéns, Dorothy, parabéns, Palmeiras. A gente tem que divulgar bastante. Vocês mal acabados que ficam aí no chat do YouTube, tem que prestigiar mais as meninas aí. Quando puder, quem é da região de Vinhedo ali, vai lá assistir. Sai da balada e vai direto, 8h45, vai lá. Depois você dorme depois.
Com certeza.
Mas o ruim é pra elas, né?
Teve vários jogos do São Paulo, a gente jogou contra o São Paulo umas 15 vezes esse ano, né? E foram todos no Pacaembu, e o Pacaembu é de graça, tipo, só vai, entendeu? É muito legal, e tudo bem, não dá pra ir de Palmeiras, porque infelizmente a torcida única, não consigo entender, óbvio, mas enfim, né? Não dá pra ir de Palmeiras, mas dá pra prestigiar as meninas mesmo assim, e elas jogam muito.
Pô, e é de graça, velho, não tem mais desculpa, né, pra não ir. Ó, tem um áudio especial aqui pra Carla que chegou, ó, que legal.
Fala, Carlinha, beleza? Aqui é o Alan, o Vazina, seu irmão. Estamos aqui na torcida, assistindo pelo YouTube aqui, e eu faço a mensagem pra você que a gente te ama demais, a família sempre estará do seu lado, o que você precisar, estaremos aqui, beleza? Grande beijo aí pra todos aí, fiquem com Deus.
Mensagem aí do irmão da Carla, o Alan. Importante a família, né, Carla?
Ah, com certeza. Eles, desde o começo, deram todo o respaldo, todo o apoio, nunca me brecaram de nada, muito pelo contrário, me ajudavam muito. Meu irmão hoje é um dos meus melhores amigos, é um cara sensacional, e eu sou fã dele, porque ele joga muito também.
Tá vendo, Matos? Em vez do Davidson, eu sou o irmão dela.
Sem cornetagem, hoje é dia das meninas. Vamos esquecer.
Tá bom, tá vendo? O cara tá até me batendo.
Vamos esquecer.
Eu nem vim jogar, mas já sei que joga mais que ele.
podia rodar aí.
Bom, Carla, a Jéssica falou um pouco sobre os movimentos femininos, aqui a gente está presente, representante de movimentos, e a gente sabe que existe muito machismo, tanto fora, aqui a gente presencia muito, e a gente queria saber se lá com vocês, lá dentro, se não lá dentro diretamente, mas por parte da torcida, se vocês presenciam isso de machismo contra vocês, e enfim...
Eu particularmente nunca presenciei, comigo nunca aconteceu, mas com pessoas que eu conheço sim, amigas de outros clubes, outros lugares. Ali em Viena também nunca aconteceu, mas a gente sabe que existe, né? Não é muito difícil de acontecer. Mas a gente tem que saber lidar, felizmente, a gente não pode ficar se exaltando, retrucando, porque não vai levar a nada. Tem que saber ouvir aquilo lá e esquecer.
Mas mudou muito, né?
Não, com certeza, mudou bastante, com certeza.
Né? Tomara que mude mais ainda, né? Chegue no ponto a ficar ideal.
Então, Itália Minas, o Verdonas tá aqui pra isso, né? Pra mostrar que a gente não quer, que nem eu já falei e volto a repetir, não queremos tomar o lugar de ninguém. Apenas ter o nosso espaço respeitado. Nosso espaço de bancada, nosso espaço como profissional. É só isso que a gente quer. Carla, uma das perguntas que as pessoas costumam fazer é se não é necessário adaptar as dimensões do campo de futebol para que o campo se torne mais dinâmico. Qual que é a sua opinião sobre isso? O basquete teve essa mudança?
Só pela risada dela já... Não, né?
Acho que a risada acho que já respondeu, né?
Ah, sei lá, isso aí é muito engraçado. Pra mim não tem necessidade, a gente consegue fazer tudo. Ah, beleza, a mulher biologicamente tem uma estatura menor, as goleiras e tudo mais. Vai ver o treino das minhas goleiras lá, mano. Não tem, são
gente,
foda.
A goleira é do
eu ia falar isso. Vai ver a Júlia
Vai ver as minhas
goleiras. A Vitória, a gente teve a chance de assistir um jogo contra o Grêmio Osasco, né? A gente assistiu no estádio do Osasco. Cara, ela é sensacional. Sensacional.
Não, minha amiga é boa.
A gente tá muito bem de goleiro, viu?
Tem áudio aí pra Carla e mais pergunta da galera chegando.
Sim, seria legal vocês colocarem, porque que daí dá pra ouvir legal.
É, porque o André não preparou aqui, tá?
Não, você sabe, você nunca fez.
Isso, aproveitando, eu já ouvi aqui, vai vir uma pergunta aí, Carla, sobre comissão técnica. E eu queria que você falasse, é claro, o cara aí vai botar ela numa enrascada, você não precisa entrar na enrascada, fica à vontade, mas solta o áudio aí que eu complemento, André.
Boa noite, amigos da Web Rádio Verdão, boa noite, meninas, meninos. Aqui é o Marcos Ribeiro de Veracruz. Eu gostaria de saber, perguntar para a Carla, o futebol do feminino do Palmeiras, quando iniciou, a gente estava com uma treinadora e ela fez um belo trabalho. O Palmeiras, com ela, conseguiu a classificação, né, para a Série A, e aí, de repente, ela foi demitida. Eu queria saber da Carla o seguinte, como o grupo assimilou, aceitou, recebeu essa demissão, como que vocês ficaram, vocês entenderam bem, ficaram chateadas, como que é ter recebido essa notícia, você sentiu que no futebol feminino também há trairagem? Beleza, hein? Abração pra todo mundo aí. Boa sorte, Carla, no futebol. Que você possa ser muito vencedora, principalmente com o Palmeiras. Abração a todos. Tchau.
É isso aí. E só pra não deixar a Carla em maus lençóis, a trairagem, a gente conta em off aqui depois pra galera. E aproveitando, Carla, fala um pouquinho sobre o trabalho do Ricardo também, né? Que é importante, né? A gente falou do Vadão aqui, mas não é porque ele é homem que a gente falou mal, é porque o Vadão é ruim mesmo. E o Ricardo está fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a chegada dele.
Vou responder o que ele falou.
Personalidade, hein?
Matou no peito e saiu do carro.
Camisa 7, né?
Lógico, é muito difícil. A gente estava acostumado com um tipo de trabalho, com certas pessoas do nosso lado, e quando houve isso, a gente, né, foi um baque. A gente estava no meio de campeonato e foi difícil. A gente ficou chateado, mas a gente tem que ser profissional em qualquer situação. A gente tem que seguir em frente e foi isso que a gente fez. E o Ricardo chegou para somar também, é um cara, meu, super inteligente, é um prazer trabalhar com ele e toda a comissão também que veio com ele. Os caras são sensacionais, não tem do que reclamar. A outra comissão também era muito boa, a gente se dava super bem, mas ciclos se encerram, a gente tem que seguir, e foi isso que a gente fez.
Alguém?
Eu vou fazer menção de uma pergunta da Júlia, ela é uma das integrantes do Italian Minas, e ela queria saber a reação da sua família. Você já falou que todo mundo aceitou muito bem, te apoiou e tudo mais, mas a gente queria saber como que foi, que você chegou e falou, eu quero ser jogador, eu quero entrar na área do esporte, como que foi a reação de todo mundo?
Foi tranquilo. Meu pai era jogador, meu irmão foi por um tempo, então é algo que eles já sabiam que iria acontecer. Foi difícil por eu ser muito nova. Então, quando eu fui pro clube, a minha mãe chegou, ela não queria deixar eu ficar, porque era horrível o lugar e tudo mais. Mas a gente tem que passar por tudo. E sou muito grata também, por onde eu comecei. Mas foi tranquilo. Como eu sempre disse, eles me dão todo o apoio, sempre me deram e eles são foda.
Aí tem mais um áudio
aqui. Queria perguntar, eu sei que você já falou mais ou menos sobre isso, mas e que o seu ainda não tem proposta de renovação, mas como você enxerga o ano que vem, além de ganhar títulos? Porque assim, a gente subiu, os times, tem times muito fortes na Série A1, como que vocês pensam em se preparar para enfrentar todos esses times? O derby vai ser um pouco difícil, mas, né, vamos torcer muito, mas para encarar esses times que, alguns que já, né, até porque eles têm mais história que o Palmeiras no futebol feminino, então assim, como que você enxerga esses confrontos e a perspectiva para o ano que vem mesmo?
Acredito que mudanças vão acontecer, isso acontece em todo clube, mas o Palmeiras, o que a gente sabe, o que eles passam pra gente, é que a gente não vai entrar pra brincadeira. O Palmeiras quer estar na elite. Então acho que é isso que vai acabar acontecendo. Ainda mais com o Ricardo à frente de tudo isso. A gente só tem a crescer e eu tenho boas expectativas para o ano que vem.
Eu queria saber qual mensagem que você podia passar para as meninas, tanto torcedora como meninas que querem seguir a carreira de atleta. Seja no futebol, futsal, qualquer esporte, mas que ela quer ser uma atleta e que tenha uma predominância masculina, por exemplo.
Que ela se prepare muito, que vai ser difícil, vai passar por todas as situações possíveis. E vai ter que ser forte, porque realmente só as fortes sobrevivem. Mas acaba acontecendo. Quando quer de verdade, vai atrás e as coisas acabam dando certo. Mas você não pode ser igual a todo mundo. Se você quer chegar, você tem que ser diferente, tem que fazer algo a mais.
Eu tenho um áudio bomba. Vai ter que todo mundo pôr aí o retorno para ouvir. Bombástico.
Oi, Carla. A mãe que tá falando, filha. Só entrei para dizer que eu te amo muito, muito. Você sabe disso. Um grande abraço para você, para todos aí. Tô assistindo aqui, tá? Vocês. Tá maravilhosa essa entrevista aí, né? E dizer para você, filha, que pode contar comigo com tudo, sabe, que você precisar, tá bom? A mãe tá aqui para te dar apoio em tudo, tá? Beijo, eu te amo.
Eu falei que era bom.
Meio-dia.
Você está no arquivo confidencial.
Mas esse apoio não tem preço, família quando apoia assim é muito legal, né? É super importante. Você sair, meu, eu fico imaginando minha filha falando com... Tudo bem que hoje minha filha tem 17. Tem que ser sonho. Mas já não quero que saia, não. Imagine com 12. Você falou? Você é louco, mano.
Você saiu com...
12 anos.
Não, fui pro Açaí.
Açaí,
que era, na época, o time da Renata Costa, que era uma zagueira da seleção. Uh-huh. Ela tinha um clube na época.
E próximo da cidade onde você morava?
Do lado de Londrina, Açaí. Dá umas 1h40, 1h30 de casa.
12 anos.
É que eu sempre fui muito louca, então...
Não, cara, eu fico imaginando o coração da sua mãe e do seu pai, cara. Deve ter ficado apertado demais, sim, cara.
Com certeza.
Até hoje, por isso que não tá.
As contas, né?
no fim das contas, acho que a Carla vai concordar comigo, o mundo é dos loucos, né? Então tem que ter uma loucura mesmo, né? Pra gente sair da nossa zona de conforto. E eu te parabenizo muito pelo fato de você ter tido essa coragem, viu, Carla?
Obrigada.
É assim, o mundo é dos loucos, mas isso é pra deixar pai louco, cara. Ó, haja Gardenal.
Ai, Carla, a gente pode ver claramente, é o nosso primeiro programa e já chegar com uma atleta de ponta do Palmeiras, a gente já dá um nervosismo. Como que você lida com as críticas, com a imprensa? Tudo bem que não é aquela coisa, como o futebol masculino não é uma coisa tão divulgada, não é tão trabalhado, infelizmente, acho que é uma coisa que o Palmeiras devia mudar, devia ter uma divulgação maior para atrair mais a torcida para vocês. Como que você lida com as críticas e com a imprensa dentro do clube?
Cada menina lida de uma forma, né? Antigamente eu era muito cabeça quente, eu queria bater de frente, eu queria responder. Hoje em dia eu sou mais sossegada, porque você vai amadurecendo. E críticas você tem que ouvir, ainda mais que você não... Aquelas que você não gosta, é as melhores, você tem que ouvir. E acrescenta, porque você vai crescendo como pessoa e dentro do futebol. Eu acho importante ter, lógico, né? Tem diferença de crítica e ofensa, mas as críticas têm que existir, senão a gente fica na zona de conforto e acha que tá tudo certo.
Quais são as principais mudanças que você acha que o futebol feminino ainda precisa ter, considerando mais o Brasil, assim? Porque se a gente for considerar, pensar em outros países, tem países que já tem um bom desenvolvimento, ainda assim é pouco, mas o que você acha que aqui dentro precisa mudar, assim, que seja mais essencial? Porque eu sei que tem muita coisa para mudar, mas que você enxerga como mais essencial?
A gente precisa de dinheiro.
A prioridade.
Investimento. Tem que investir. Se você. As pessoas em geral falam: o futebol feminino não é competitivo, o futebol feminino é ruim, o futebol feminino é isso e aquilo. Mas se você não começar lá de baixo, da base, não tem como melhorar. Entendeu? Você tem que investir, tem que ter categoria de base sub-10, sub-11, sub qualquer coisa. Tem que começar por ali. E também o interesse das pessoas em ir assistir aos jogos e apoiar.
As TVs,
com certeza, a imprensa em geral.
Cobertura, tudo. Em horário decente.
Em horário decente.
Não às 8 horas.
Com certeza.
A Copa do Mundo alavancou a procura do futebol feminino, a transmissão, por ter sido transmitida assim, como se fosse um evento masculino, porque foi lindo de ver, né, a transmissão.
Sim, com certeza.
A galera se reunindo para assistir o jogo no bar, assistir em casa. Teve uma procura maior?
Ah, com certeza. Tinha pessoas que nem conheciam jogadora nenhuma, não sabe nem quem é Marta, não sabe quem é Formiga. Então essa Copa do Mundo mostrou para as pessoas, né? Futebol feminino tá ali. Então a procura foi maior. E agora a gente espera que tenha muito aquele fogo de palha, né? De Copa, as pessoas ficam muito alvoroçadas e tudo mais, e depois passa. Eu espero que não, mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente.
Carla, eu vejo você falando bastante da Marta, da Formiga, e eu me imagino na época quando você tinha os seus 9, 10 anos, quando você já estava começando a descobrir o futebol. Quando que você foi despertar o gosto por essas jogadoras? Quando que você foi cair na real, referente, pô, tem a Formiga, tem a Marta? Como é que foi pra pequena Carla, aos seus 9, 10 anos, começar a ver essas jogadoras?
Ah, pô, quando eu era criança eu não me ligava muito, né? Não tinha essa informação, não conhecia muitas jogadoras. Aí depois você vai descobrindo quem são elas, você vai se encantando, né? E, nossa, quando eu conheci a Marta, a primeira vez que eu vi ela foi na Vila Belmiro. Fiquei emocionada, né? Porque, pô, é a Marta. Mas é legal ver tudo isso. Elas são espelhos, né? Não tem nem o que falar. O que elas fizeram pelo futebol foram as pioneiras, né, de tudo. Não só ela, né? Mas as mais antigas também. Michael Jackson, Cici e outras que, olha, eu nem sei o nome de tantos que foram. Mas elas começaram tudo e a gente tem que ter muita gratidão por elas.
É isso aí. E é legal a gente aqui também, né, Nery, abrir o espaço para as meninas, para dizer que futebol feminino não é lacração, né? Tem muita gente que acha que é modinha e é legal só postar lá porque vai ganhar like. Isso aqui é a vida da Carla, é a vida das meninas, assim como muitos garotos também tentam, né, ser jogador de futebol. Não é fácil. Para as meninas não é fácil vezes 10, porque tem todo um preconceito social e questão, né, de gênero mesmo, porque a galera não entende que a mulherada também tem o direito de sonhar e sonhar alto e buscar. E é importante a Carla dizer isso aqui para a galera que ouve a gente. E uma coisa que ela disse que é muito legal, assim, tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada porque vai vir porrada de tudo que é lado, não só em relação ao esporte, mas por ser mulher. A gente aqui tira o chapéu para vocês porque realmente é um trabalho de digno de aplauso.
E outra coisa, às vezes você vê um jogador profissional que tem aquele baita salário, ai, tô cansado, ai, porque não sei o quê, tô concentrando longe, aí tem viagem. Aí você vê uma garota, né, treinando em Vinhedo com estrutura que não é nem 1% do que esse jogador e não tá reclamando e quer jogar. Então, ô jogador, presta atenção na entrevista. Outra coisa, ó, antes de acabar aí, que a gente tá quase reta final, tem alguns minutos ainda, eu quero mandar um outro abraço pro Ângelo e falar: Ângelo, se você quiser mandar o time inteiro, técnica, massagista, todo mundo aí pra vir conversar aqui na rádio, a gente abre o espaço. É só falar aí, você tem meu contato, só dá um toque e tá aberto o espaço aqui.
E agradecer também o Eliseu, o Marco, o William Ribla, que tá aqui com a gente no estúdio, que intermediou aqui esse papo. Ângelo, obrigado mesmo por abrir, por essa conversa que a gente tem com a Carla, e como o André falou, a rádio é de vocês também, afinal, se não fosse Palmeiras, a gente não estaria aqui há 10 anos fazendo esse trabalho. A gente falou que ia ser rápido, né, para vocês, viu como passa rápido? Vamos pros finalmente aí com a Carla, tem mais perguntas?
Não, a gente queria primeiramente agradecer a Carla, agradecer o pessoal da rádio pela oportunidade de abrir as portas pro Itália Minas, abrir a porta pro Verdonas, porque a gente faz um ano que a gente apareceu e a gente está colhendo os frutos disso agora. Foi muita luta, muita gente
frutos
pegando
no
pé, né?
Espera as porradas, viu?
Bastante.
Porrada.
Vem de todo lado.
Porrada é todo dia. Desde que falou: oi, Italiamina surgiu, Verdona surgiu. É porrada pra tudo qualquer lado. A gente já tá acostumado.
Pior que você sabe o que é mais interessante, às vezes é triste, que vem porrada de gente que tá vestindo o mesmo escudo que você.
Exatamente. É o que mais vem.
Cara,
é o que mais vem.
Chateia, mas enfim, vai aí.
É o que mais vem.
Força, tomara que vocês tenham mais 10 anos aí. É, mais 20, 30 e acabou mesmo, né? Os resultados que você está vendo, né? Você está acompanhando. Mas continue.
Muito obrigada, viu, Carla, pela oportunidade de abrir, né, a nossa quinta especial de mulheres. Nós ficamos muito gratas. E eu acho que é isso. A gente espera encontrar você de novo aqui.
Com certeza, eu que agradeço por vocês terem vindo aqui, por ter interesse sobre o futebol feminino e que a gente possa caminhar junto aí.
Com certeza.
É isso aí, a nossa ideia não é, como eu falei aqui, não é transformar isso aqui numa lacração, não. É a gente dar espaço para as meninas, cada vez mais aqui na Web Rádio Verdão, até porque para a gente é assunto, é conteúdo, tem muito torcedor interessado, tem muita menina interessada no futebol feminino e muita menina interessada também em ser jornalista, em acompanhar o clube por uma visão diferente da gente, né? A gente corneta, xinga e já está meio que bitolado ali com o time do Palmeiras, mas não vai ficar só no futebol feminino, não. Elas vão comentar também sobre o futebol profissional, sobre a base do Palmeiras, sobre tudo que está rolando no clube. O espaço é sempre de vocês, meninas. Foi muito legal, obrigado por terem vindo. E André, quer falar do Campeonato Brasileiro antes de encerrar?
Acho melhor não.
Copa Paulista, né? É mais legal, vai começar aí, ó. Eu acho que eu vou nesse jogo, viu?
Vamos.
Porque 12 de outubro tem Botafogo, não tem?
Tem, no Pacaembu.
Então eu acho que eu vou em Vinhedo. Eu acho que não vai ter transmissão, não, gente.
Vamos. A gente vai chamar a van bem cedinho e vai.
4 da manhã, todo mundo aqui na porta.
Não, mas eu vou mesmo.
Anda.
É sério.
Vamos botar lá dentro. Vamos botar lá dentro. Aí a hora que te der umas 3h30,
7 horas isso. Da manhã, levantem, preparem.
E a gente já sai do tá lá dentro e vai. O problema é que tem que arrumar um piloto.
Quem vai estar?
Eu não dirijo.
Então, esse dia não vai dar pra dirigir, né?
É. Não.
Não, o Cláudio Ritchie, demora. A gente foi pra Minas, demorou 18 horas pra ir pra Minas.
Foram, fizeram dirige... o quê? 4 viagens?
Não, ele dirige a 35 por hora, 40. Ele é... Mas assim, boa noite, meninas. Agora roda aqui o seu boa noite final aí, ó. Então, Tainá, pode ir, vai.
É, queria agradecer muito a oportunidade de participar aqui. Queria fazer aqui rapidinho o programa da Xuxa, mandar um beijo, porque hoje é aniversário de um amigo meu, que é do Base Palestrina, que é uma outra página que eu faço parte também. Ele pediu para mandar um beijo, Felipe Projante, tamo junto. É, e muito obrigada, né, por estar aqui com a gente também. É, e sigam as páginas, né, Italiaminas, Verdonas e Base Palestrina, aproveitando. É, a gente tenta acompanhar o Palmeiras, tanto masculino quanto feminino, as meninas eu sei que também, então sigam a gente que a gente sempre tem coisa nova lá.
Arroba Italiaminas no Twitter, no Instagram e no Facebook.
É isso aí, Carla, a gente torce para que você renove com o Palmeiras, tomara que essa conversa chegue logo.
Por favor.
Porque joga demais e se perder vai ser vacilo.
Vamos bater panela, né?
Perder,
vamos,
né?
Protestar.
É. É, tem mais um áudio aqui. Querem ouvir aí?
Vamos. Você é da minha família?
Não, é das meninas. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, uma das ADMs de Itália, e queria pedir um favorzinho pra vocês. Primeiramente, Nery, muito obrigada pela entrevista, por ceder nosso lugar aí na Web Rádio Verdão, né? E Carla, também muito obrigada por permitir que a gente entrevistasse vocês. Eu não pude estar presente, mas as meninas estão aí. Meninas, queria deixar um recado, vocês estão mandando muito bem. Queria pedir um favor também, não é uma pergunta. Mandem beijo para as meninas do Itália que estão assistindo vocês e para as outras ADMs também, tá bom? A gente tá morrendo de orgulho aqui do outro lado. E beijo, muito obrigado, Nery, pelo convite. Você é foda.
Oi! Como a gente sempre faz na transmissão quando sai um palavrão, né? Valeu, cara. Não fiz mais que obrigação. É, eu tenho um projeto já, que vem de tempo, que não sai do papel, mas ainda vai sair. E é só com mulher. E eu não. Que não vai ter nem piloto aqui, ó. Quero nem saber.
A Jaque, ela é muito importante, né? É, tanto na administração do Itália, como torcedora, como pessoa. É, todas as meninas do Itália, elas são mega importantes e se isso existe é graças a elas. E elas nos motivam cada dia mais. E, enfim, a gente quer agradecer muito a cada uma que participou aqui da live. Mandar um beijo para todas as meninas que estão participando da live. É, agradecer também, já que eu não agradeci, a Carla pela oportunidade de estar aqui, por ceder o tempo dela, a Web Rádio Verdão, que cedeu a oportunidade, o espaço aqui pra gente, e é isso.
É isso, meninas, obrigada. Obrigada, Carla, pessoal do Web Verdão também, tamo junto, viu?
Eu tenho uma pergunta pra fazer. Você tá em choque ainda? Ela chegou aqui e falou, tô em choque. Bom, galera, valeu. É, sexta-feira não tem programa, porque sexta-feira não é dia de fazer programa aqui, não. É, sábado a gente tá no Pacaembu pra fazer a transmissão de Palmeiras e Botafogo às 9 horas. É jogo balada, né?
Jogo 9 balada. Horas e com promessa de protesto forte da torcida do Palmeiras. É, o clima realmente pesou nos bastidores do clube. Uma das notícias boas nesse turbilhão todo é que realmente o Praz está com a proposta do Palmeiras na mão para renovar, para quem gosta do Praz, para mim, um cara que vai, representa Jesus. Demais.
Ganhei a noite.
Proposta de um ano com renovação para trabalhar no clube. Está nas mãos do goleiro agora e a gente espera que... com cargo dentro do clube ainda a ser conversado, como o Zé Roberto, por exemplo, quando encerrou a carreira. Então, se o Praz aceitar, ele encerra a carreira no Verdão. A gente espera que isso dê certo. E alguém, por favor, que tiver contato aí de psicólogo, psiquiatra, entrar em contato no Instagram DeivinhoOficial. Arroba, não dá, não.
Vamos deixar esse assunto para outro dia,
é
né?
Isso aí. Melhor. Sabadão estaremos lá com a volta de Cláudio Ritchie. Exatamente, ele que foi viajar aí, ampliando o mercado, abrindo negócio no Brasil inteiro. E a gente vai falar disso também na transmissão. Valeu, meninas, foi um prazer.
Obrigada.
E vamos lá. Ah, e tem um áudio, último áudio aí pra Carla também, que chegou agora. Valeu, galera.
Oi, Carla, tudo bem? Aqui é a Nayandra, sou sua fã, como você sabe. Tenho um fã-clube pra você e eu queria dizer que você é muito importante pra mim. Obrigado por tudo, por ser a melhor ídola desse mundo. Obrigado por todos os momentos que você me proporciona. Você é incrível, cara. Tipo, eu te admiro demais. Enfim, é isso. Obrigado por tudo mesmo, você.
Com o áudio da super fã da Carla, vamos nessa. Fui, até mais.